vivemos, a credibilidade de Portugal voltou, graças a um governo que em apenas um ano e meio mudou o rumo da política de defesa. Em 2025, cumprimos exemplarmente com as nossas obrigações internacionais para com a Aliança Atlântica e assim recuperamos a credibilidade externa do país. E, Sr. Deputado, porque este investimento não é despesa, é sim visão, é soberania, é futuro, pergunto diretamente se acredita, como nós acreditamos, que para além de indispensável, este reforço da capacidade militar e de modernização de equipamentos pode funcionar como um catalisador da criação de riqueza e robustez do setor da defesa em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Patrícia Gonçalves, do Livre, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Orçamento de Estado para 2026 prevê um reforço de 772 milhões de euros na defesa, um aumento de mais de 25% num único ano, elevando a dotação total para 3.837 milhões de euros. Este salto ocorre no contexto de uma trajetória crescente, dado o compromisso do Governo de ultrapassar já em 2025 a meta de 2% do PIB em despesa militar, antecipando prazos previamente definidos. Mas o aumento orçamental não é sinónimo de maior segurança. O que conta não é apenas quando se investe, mas é onde se investe. Numa conjuntura marcada por múltiplas ameaças climáticas, energéticas, alimentares, sanitárias e infraestruturais, a defesa nacional não pode ser entendida num sentido restrito, limitado ao armamento. Defender Portugal significa defender as pessoas e isso implica investir em resiliência, prevenção e preparação para crises, áreas que, aliás, Portugal continua a subfinanciar de forma crónica. Assim pergunto ao Sr. Deputado Paulo Núncio e ao CDS, onde está a estratégia para transformar este aumento de 25% em segurança real para quem vive no nosso país? É que se o objetivo é proteger as populações, então os recursos devem também ser canalizados para medidas como os kits de emergência para todas as famílias, uma medida proposta pelo Livre e reconhecida internacionalmente como essencial por organismos de proteção civil. O CDS votou contra. Ora, isto também é defesa nacional. Como justifica, Sr. Deputado, terem rejeitado uma proposta concreta como esta, que visa proteger os direitos das pessoas, enquanto aplaude um aumento orçamental de mais de 25%, cuja aplicação concreta permanece por esclarecer? Porque, repito, garantir a segurança das pessoas também é defendê-las. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Núncio, a sua declaração política suscita três questões. A primeira, o Governo anunciou um plano de investimento na indústria de defesa europeia e foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros a autorizar a apresentação deste plano na Comissão Europeia no âmbito do instrumento SAFE. Como foi construído este plano? É a primeira questão. Que entidades foram auscultadas? Que contributos foram recolhidos na elaboração deste plano e na definição de prioridades? Sobre nada disto o Governo se pronunciou até agora. E pergunto também se não considera que antes dos anúncios genéricos feitos pelo Governo não tinha sido no mínimo cordial que o Governo discutisse o plano previamente na Assembleia da República antes de remeter para a Comissão Europeia. Afinal de contas, o Governo presta contas aqui na Assembleia da República e não na Comissão Europeia, ou não? A segunda questão prende-se com o seguinte. Como é que estes anúncios se compatibilizam com a Lei de Programação Militar? A Lei de Programação Militar não foi objeto de revisão. Portanto, pergunta-se onde é que fica a Lei de Programação Militar que este Parlamento aprovou. Por último, considerando que o instrumento SAFE é sobre a forma de empréstimo, a questão é qual é que vai ser a fatura? Quanto é que o país vai pagar por este empréstimo? Quais serão os acargos anuais para o futuro? E durante quanto tempo e a custo de quê? É porque em torno de todo este anúncio que foi feito, aquilo que reina mesmo é a opacidade e a falta de transparência.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, para responder, 3 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Respondendo em primeiro lugar ao pedido de esclarecimento apresentado pelo deputado do PSD, José Lago, É verdade, Sr. Deputado. Depois de uma década de abandono e esquecimento, principalmente do governo do Partido Socialista, o governo vai investir, e é importante que isto fique claro, vai investir 5,8 mil milhões de euros no reforço da defesa nacional. E esse reforço é um reforço em todos os domínios para renovar e para modernizar os equipamentos militares em Portugal. E este é um esforço fundamental para termos, de facto, um resultado real no reforço da nossa defesa nacional. É, desde logo, um investimento fundamental para que as nossas Forças Armadas tenham mais capacidade de ação. Em segundo lugar, é fundamental para que nós possamos, efetivamente, cumprir os compromissos assumidos no âmbito das nossas alianças e com os nossos parceiros internacionais, que nunca foram cumpridos no tempo dos governos socialistas. Mas, Sr. Deputado, indo ao seu ponto em concreto, este é também um investimento fundamental e que dará retorno na economia portuguesa, porque este investimento permite gerar riqueza, este investimento permite aumentar o emprego e este investimento permite aumentar a atividade da indústria de defesa nacional e, por isso, este investimento também terá retorno para a economia portuguesa. Relativamente à pergunta que foi feita pela Sra. Deputada do Livre, Patrícia Gonçalves, Sra. Deputada, eu não me surpreendo que o Livre, enquanto partido de esquerda, tenha sempre grandes reservas e dificuldades em perceber a importância do investimento em defesa nacional. O Livre é daqueles partidos que continuam a viver naquela ilusão que o país não precisa de se defender porque não temos qualquer tipo de ameaça, numa altura em que as ameaças aumentam às democracias deste mundo, designadamente à portuguesa. É bom de ver, por exemplo, declarações que foram feitas recentemente pelo Sr. Putin relativamente a uma possível guerra com a Europa. E por isso é muito importante que os países europeus da Aliança Atlântica levem essas ameaças a sério. Que os países europeus da Aliança Atlântica tenham efetivamente uma intenção séria e um compromisso real de reforçar e modernizar as suas Forças Armadas. Porque só com Forças Armadas sólidas e competentes e bem preparadas e bem equipadas, nós conseguiremos defender a nossa soberania e a nossa independência. Finalmente, em resposta à Sra. Deputada Paula Santos, devo dizer, Sra. Deputada, que o PCP, nesta matéria, também gosta de sempre atirar ao lado. Estamos perante o maior investimento estratégico em investimento na defesa nacional, que são 5,8 mil milhões de euros. Nunca em Portugal se investiu tanto em defesa nacional como agora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço que os senhores deputados não tenham discutido o orçamento de 2011 a 2014, que isso ia me custar muito estar calado se esse debate acontecesse. Senhora deputada Cristina Vaz Tomé, para uma declaração política, PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal vive hoje um momento decisivo e, ao contrário da paralisia que marcou demasiado tempo a nossa vida coletiva, este Governo entrou para cumprir, para reformar, para transformar. Os resultados estão à vista e são claros. Os salários estão numa trajetória ascendente. Em 2024, o rendimento médio cresceu 6,7%, o maior aumento real da OCDE. E no terceiro trimestre deste ano, o salário médio aumentou 9%, atingindo 1.298 euros. O salário mínimo sobe acima do previsto, 870 euros em 2025, 920 euros em 2026 e 1.100 euros no final da legislatura. A carga fiscal e contributiva sobre os trabalhadores está a baixar. Em 2026, ficará nos 34,7%, com uma carga fiscal de 24,1%. E nesse mesmo ano, o país assistirá à quarta redução do IRS em apenas 3 anos. As carreiras públicas estão finalmente a ser valorizadas. 21 carreiras especiais revistas e 27 acordos sindicais concluídos. Temos mais emprego e menos desemprego. E a economia cresce de forma sustentada. Em 2026, o PIB aumentará 2,3%, o quinto ano consecutivo acima da média da zona euro e da União Europeia. Somos o terceiro país da União Europeia que mais cresce. A dívida pública desce 96,9% em 2023 para uma estimativa de 87,8% em 2026, abaixo da média da zona euro. E o país é reconhecido internacionalmente. Standard & Poor's, Fitch, FMI e OCDE confirmam a credibilidade da estratégia orçamental e das reformas em curso. Senhoras e senhores deputados, é neste contexto de crescimento, estabilidade e confiança que o país está finalmente em condições de concretizar o que tantos anunciaram, mas nunca tiveram coragem de executar. Mas o PSD cumpre. E cumpre através de 3 reformas estruturais. A reforma fiscal, a reforma do Estado, a reforma laboral. 3 pilares essenciais para reconhecer Portugal na rota de um crescimento maior e com mais ambição. Durante demasiado tempo, a carga fiscal aumentou. A classe média foi sufocada. O trabalho perdeu rendimento e as empresas foram tratadas como inimigas. Em abril de 2024, esse ciclo terminou. A carga fiscal começou finalmente a cair. Baixar impostos voltou a ser política e não promessa. E em 2025 e 2026, nenhum imposto aumenta. O IRS e o IRC descem e o IMT é atualizado. 4 reduções de IRS devolvem 2,5 mil milhões de euros às famílias. Repito, 4 reduções de IRS devolvem 2,5 mil milhões de euros às famílias. A redução do IMT e do imposto de selo para a primeira habitação já beneficiou 60 mil jovens e a garantia pública apoiou mais de 15 mil. No IRC, a redução faseada até aos 17% em 2028 e 15% para as PME incentiva investimento, modernização e competitividade. Reduzimos o IVA da construção para 6%, impulsionando a habitação. Sem truques, sem manobras, com coragem política. O PSD cumpre, porque acredita que as famílias merecem respirar e as empresas merecem crescer. Portugal não pode continuar refém de um Estado lento, pesado e redundante. Com a reforma do Estado, este Governo está a trazer precisamente o contrário. Um Estado mais simples, mais ágil e mais próximo das pessoas. No Ministério da Educação, os serviços centrais passam de 18 para 7 entidades. Os dirigentes superiores reduzem-se de 45 para 27. E as reformas semelhantes estarão concluídas nos restantes ministérios no primeiro semestre de 2026. Foi criada a ARTE, Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, substituindo a AMA, e criada a função Diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação, transversal a toda a administração pública. No digital, são dados também passos concretos. A loja do cidadão virtual, que disponibiliza mais de 150 serviços públicos, e a carteira digital da empresa, que entrará em vigor em janeiro de 2026. Um Estado moderno é condição para uma economia moderna, e é isso que queremos construir. Senhoras e senhores deputados, chegamos ao terceiro pilar, a reforma laboral. Não é ideológica, não é um capricho político, é necessária, é realista, é para servir os trabalhadores e o país. O Código do Trabalho pertence a um tempo que já não existe. O mundo mudou, a economia mudou, as empresas mudaram, o emprego mudou. É neste contexto de salários a subir, crescimento sólido e quase pleno emprego, que podemos e devemos modernizar a legislação laboral. Flexibilidade e proteção não se excluem, complementam-se. Mais flexibilidade cria emprego, mais proteção gera confiança e ambas aumentam a produtividade. Esta reforma será construída em diálogo, com equilíbrio e responsabilidade. Queremos um mercado de trabalho moderno, produtivo e justo, capaz de pagar melhores salários, porque produz mais e melhor, capaz de atrair e reter os nossos jovens. Senhoras e senhores deputados, estas 3 reformas, fiscal, do Estado e laboral, são um projeto coerente